Meus irmãos, muita paz. Ontem, despretensiosamente, eu vi um livro numa das minhas estantes e ele me pediu que eu lesse ele de novo. Então, sabe quando você sente que você está sendo paquerado? Então, quando eu olhei assim, ele estava olhando para mim. Aí eu peguei o livro, estava no intervalo de trabalho. Eu tinha lido esse livro na década de 90 e eu comecei a folheá-lo de novo. E me lembro da emoção que eu tive quando eu li a primeira vez. O autor, um médico psiquiatra americano, professor da Universidade de Virgínia, da Universidade de Duke, na Carolina do Norte, formado, pós-graduado em Harvard, ele foi passar um fim de semana na casa de uns amigos. Ele, a esposa e mais dois casais foram passar um fim de semana, se eu não me engano, num chalé. E uma das esposas estava grávida. E ele chegou na sala do chalé, sem que essa mulher que estava grávida o notasse. Ele a viu cantando uma música, com a mão na barriga, para o seu filho que ia nascer. E isso emocionou muito ao ver aquela cena da mulher cantando para o seu filho que ainda não havia nascido. Tempos depois, essa criança nasceu e, num encontro também de amigos, ela comentou com ele que quando o menino chorava, ela cantava aquela música e o menino se acalmava. Sempre que ela cantava a mesma música, quando estava grávida dele, ele ficava bastante calmo. E isso despertou a curiosidade dele em saber que fenômeno era esse. Acostumado a lidar com a mente humana, psiquiatra, o nome dele é Thomas Verny. Ele ficou intrigado com esse fenômeno. Que fenômeno é esse? Se a criança estava na barriga, era possível que houvesse uma interação a ponto da criança ouvir, ainda sem os ouvidos totalmente formados? Ainda sem um sistema nervoso completo, como seria possível isso? E conversando com colegas, ele ouviu relatos interessantes, inclusive um que ele cita, de mães cujos filhos, já com 4, 5, 6 anos de idade, se referem a experiências que as mães tiveram quando eles estavam na barriga dela. E citam, caso o autor, de uma criança que chama a atenção da mãe, criança, se eu não me engano, de 6 anos de idade ou 7 anos. A mãe estava ao telefone conversando com uma amiga, muito amistosamente, muito alegre com essa amiga. E depois que desliga o telefone, a criança chega: "Minha mãe, você não era inimiga dela?" A mãe disse: "Não, nunca fui. Ela sempre foi minha amiga. Minha mãe, eu me lembro de você brigar com ela e xingar ela de..." E a criança disse: "Qual foi o xingamento que a mãe se dirigiu a ela?" Aí a mãe lembrou que, de fato, quando estava grávida dele, ela brigou com essa amiga a ponto de xingá-la daquele nome. E depois fez as pazes, né? Sabe como é mulher? Depois fez as pazes, normalmente, né? Então, Dr. Thomas Verny ficou impressionado com esse relato e coletou uma série de casos de crianças que se lembraram de emoções da mãe durante a gestação, de diálogos da mãe, de acontecimentos com a mãe, e que necessariamente não eram traumas. Necessariamente não eram traumas. Aí ele escreveu um livro, não existe em português, só existe em inglês, A Vida Secreta, ou A Secreta Vida das Crianças Não Nascidas. Esse estudo, é ele e um outro autor, John Kelly, que é um ghostwriter, é um escritor que o ajuda a escrever, já que ele não era escritor. A mim interessa pela veracidade dos relatos, pela demonstração de que há algo além da matéria, do cérebro, da vida no corpo, que se processa, que tem todo um dinamismo, que tem todo um sentimento, uma sensibilidade, e que a gente não dá conta, não percebe, e que é muito interessante, e que transcende a fé. Não tem a ver com fé, não tem a ver com religião, não tem a ver com espiritismo, com catolicismo ou com qualquer ismo. São fenômenos da vida que se processa com todo ser humano. Todo ser humano. Pois bem, semelhante, interessante que esse livro me chamou. Eu reli um pedaço, né? Me lembrei que eu fiquei emocionado quando eu li a história, né? Tem um caso de um autista também, muito interessante, que ele relata o que se passou com a mãe quando estava grávida dele. Então, são esses casos que nos levam, ou a mim leva, a um interesse por saber o que é pragmaticamente humano, o que é pragmaticamente transcendente, o que é, de fato, que não é uma narrativa doutrinária, é algo que é emulado da própria vida, independe de classe social, de cor, de qualquer característica externa. É a vida como ela é, como ela acontece, exigindo de nós explicações, estudos. Paralelo a isto, anteriormente à leitura desse livro, eu vivi um fenômeno inusitado para mim e que eu fiquei feliz de perceber que eu não tinha conhecimento do fenômeno e que se processa com muita gente, independentemente de religião. Independentemente de religião. Uma noite, eu tinha o hábito de dormir no chão, coisa de só pode ser de uma pessoa esquisita, né? Não sei a razão porque que eu gostava de dormir no chão. Duro, chão duro. E não era desconfortável. Hoje seria extremamente desconfortável dormir no chão. E eu ouvi minha mãe me chamar. Eu dormia no chão da sala do apartamento. Dormia no chão da sala. Carpetezinho fininho, verde. Fininho. Porque aí não tinha dinheiro para comprar o carpete felpudo, assim. Era aquele bem fininho, né? E eu vi minha mãe me chamar. Eu era solteiro, tinha 20 anos, talvez, 21. 20 anos, sim. E eu ouvi minha mãe me chamar lá do quarto. E eu me levantei, pensando que eu estava acordado. Eu me levantei e achei algo diferente, porque eu me levantei em câmera lenta. E quando me dei conta, meu corpo estava deitado. Eu tomei um susto ao ver meu corpo deitado e eu sentado no corpo. Que fenômeno era esse? O que é que estava acontecendo? A minha surpresa foi tão impactante que eu voltei para o corpo e acordei com uma leve dor de cabeça. Eu não sabia que isso se chamava projeção da consciência. Eu não sabia que isso se chamava desdobramento. Eu não sabia que isso se chamava viagem astral. O fenômeno aconteceu inusitadamente, sem qualquer preparo, sem qualquer condicionamento. Ao mesmo tempo foi impactante, mas foi extremamente agradável. Extremamente agradável. Foi o início de uma série de fenômenos semelhantes, quase que diariamente, sair do corpo consciente em diversas situações, em diversos locais. Não tinha um jeito especial, não tinha um preparo. Às vezes eu já me via fora do corpo, às vezes eu me via saindo do corpo, às vezes eu me via com dificuldade de sair do corpo, de mexer qualquer músculo, qualquer parte do corpo, de gritar, não conseguia. Depois eu relaxava e saía, não tentava movimentar o corpo. Nada disso tinha uma conotação religiosa, o que me alegrava, porque era um fenômeno físico, biológico, material, humano, comum. Não era uma patologia, não é uma patologia, não é patrimônio de alguém que é elevado. Isso é do humano. Pretos, brancos, amarelos, cor-de-rosa, crianças, adolescentes, adultos, idosos, todas as classes sociais, pessoas boas, pessoas más. O fenômeno não exige uma moral, não exige uma técnica, não exige um conhecimento. Ele acontece, e eu não sei explicar as razões por que eles aconteceram comigo. Pode ser desenvolvido, pode ser verificado, testado, sem riscos, sem riscos. Ah, mas e se eu não voltar? Desconheço qualquer relato de quem não voltou de um desdobramento consciente. Mas você pode ser o primeiro. Olha que pioneirismo, né? Olha que glória. Alguém conhece a primeira pessoa. Olha você, seu nome na história. Então, até isso é bom, né? Seu nome na história. A partir daquele dia foram centenas de desdobramentos conscientes que só solidificaram a minha certeza de que meu eu independe do meu corpo para funcionar. Que minha mente se desloca independentemente de onde esteja o meu corpo. Relatar as inúmeras experiências que eu vivi seria desgastante até. Mas elas são impagáveis. Só você sentindo. Não existe outra forma de você admitir a exuberância, a beleza que é a experiência se você não passar por ela. E eu convido vocês a passarem por ela. Comigo foi natural, espontâneo, mas você pode provocar. Eu nunca provoquei, mas muitas vezes, antes de dormir, meia hora, uma hora antes de dormir, fazendo qualquer coisa em casa, hoje eu vou desdobrar. Eu sabia que ia acontecer, mas não era por uma sensação, por uma intuição. Ou então, já deitado, hoje eu vou desdobrar. Já sabia que ia acontecer. Algumas vezes. Mas não era assim, eu quero, eu nunca quis. Embora fosse bom. Quer dizer, eu não digo eu nunca quis. Eu sempre quis estar em algum lugar. É muito bom, mas eu nunca provoquei. Mas você pode provocar. Existem inúmeros autores, pessoas conhecidas, que divulgam trabalhos de projeção da consciência. Cito, no Brasil, já desencarnou, alguns anos atrás, o médico Valdo Vieira. Ele escreveu um livro chamado Projeciologia, falando desse assunto, abordando sobre os mais variados ângulos. Projeciologia, projeção da consciência. Recentemente, no ano passado, eu reli algumas coisas desse livro, que a primeira publicação dele, de Valdo Vieira dividiu trabalhos mediúnicos com Chico Xavier. Tem livros psicografados por Chico Xavier e por Valdo Vieira em cidades diferentes. Um psicografava um capítulo, o outro o capítulo seguinte, sem se comunicarem, em cidades diferentes. Um em Pedro Leopoldo, o outro em Uberaba. Psicografava o livro, se eu não me engano, Sexo e Destino. O livro Nos Domínios da Mediunidade. Alguns livros foram psicografados assim, em dupla, em lugares diferentes. Então, Valdo Vieira, um médium, com uma mediunidade tão clara, precisa, como a mediunidade de Chico Xavier, Valdo Vieira. E ele, então, a partir de certo momento da vida dele, ele se dedicou à projeciologia, porque ele saía com muita facilidade do corpo físico e desenvolveu todo um trabalho. Lá em Foz do Iguaçu tem uma instituição fundada por ele que só se dedica ao estudo das projeções da consciência. E outros nomes no Brasil, ainda encarnados, que escrevem, dão cursos, aulas, trabalhos sobre esse assunto, que é um assunto bastante interessante e que tem relatos inúmeros, sem estarem atrelados à religião. Embora isso não seja nenhum problema, está atrelado à religião, mas não depende da fé. Então, esses autores, inclusive Valdo Vieira, ensinam exercícios para você detectar, facilitar o desdobramento. Então, me perguntando assim, por que eu passei a ter... nunca tinha ouvido relatos sobre o assunto. Por que eu? Porque eu, aos 19, 20 anos, 21, eu não me lembro exatamente o ano, eu me lembro o dia, se eu me lembro, o que aconteceu comigo? Mais tarde é que eu vim fazer uma correlação entre algo que eu fazia aos 16 anos de idade, que pode ter sido impulsionador do desdobramento. Olha o que eu fazia. Eu morava numa unidade militar, em Campinas, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. morava lá, né? Minha família morava aqui em Salvador, eu morava em Campinas, fazendo o segundo grau lá e, ao mesmo tempo, servindo o Exército. Foram tempos, para mim, extremamente significativos, de aprendizado muito grande para mim, que eu nunca esqueço. E eu dormia num alojamento com mais 300 alunos, 300 camas, num grande galpão, no primeiro andar de um grande galpão, onde cabiam 300 camas. Eram 900 alunos, 300 do primeiro ano, 300 do segundo ano, 300 do terceiro ano. Estudávamos na unidade militar. Eu estudei no primeiro ano do segundo grau, lá em Campinas, com 16 anos, assuntos que eu vim aprender no primeiro ano de engenharia. Eu já dava lá, já aprendia lá, como, por exemplo, derivadas, cálculo integral. Já aprendi no primeiro ano. Bom, nós íamos dormir obrigatoriamente às 9:30 da noite. 9:30 da noite, todo mundo tinha que estar na cama. Quem não tivesse, seria chamado a atenção, depois preso. Digo a vocês que eu passei 6 dias preso, com muita honra. Então, de 7:30 a 9:30 a gente tinha estudo obrigatório e em seguida dormi. 9:30 apagava as luzes. E eu me deitava, era uma cama de solteiro, né, bem fininha, me deitava e passei a acreditar, que eu podia levitar. Olha, só pode ser coisa de maluco. Eu achava que eu podia levitar o corpo. Nem sabia de espírito, de espiritismo, nada disso. Eu achava que eu poderia levitar meu corpo. Todas as noites eu exercitava o pensamento contínuo que meu corpo ia atingir o teto. Dias, semanas, meses fazendo isso. Tinha dia que eu achava que eu conseguia. Eu achava que o meu corpo estava em cima da cama. Olha, chama-se delírio. Delirava. Eu acredito, isso é crença minha, que esses exercícios flexibilizaram a saída do corpo. Flexibilizaram. De tanto pensar, havia uma exteriorização da minha sensibilidade. É claro que eu não conseguia levitar de forma alguma, mas a mente se projetava. Então, eu acredito que aquilo eram exercícios que eu instintivamente estava fazendo para que ocorresse algo como, posteriormente, já em Salvador, morando na casa da minha mãe, veio flexibilizar a saída do corpo. Vocês podem perguntar assim: será que isso não é um sonho? Será que não é um sonho? Há diferenças significativas, incontestes, de sonho e desdobramento. Em contextos, o sonho, ele é algo que você vai se lembrando da frente para trás. Desdobramento é algo que acontece continuamente, desde o início até o fim. O desdobramento é totalmente consciente, tão lúcido quanto você está aqui sentado agora me assistindo, ou pela internet me assistindo. É essa mesma nitidez da consciência, essa mesma clareza, onde o que você vê não é simbólico, não é turvo, é real, tão real quanto você está vendo aqui agora. Na projeção, você amplia as percepções para o espiritual, que no sonho nem sempre você tem uma percepção de que aquilo é espiritual. Na projeção, você sabe que você está diante de algo que é espiritual também. Na projeção, é tão claro que você tem dúvida se aquilo está se processando na dimensão física ou na dimensão espiritual, sem que seja um fenômeno mediúnico. Saber que aquela pessoa que você vê fora do corpo é um espírito desencarnado. Saber que aquela pessoa que você vê, você estando fora do corpo, é um espírito encarnado. Poucas vezes uma dúvida sobre isso. O sonho você esquece, o desdobramento você não esquece, porque você está vivendo aquilo. Está acontecendo com você. Não é uma lembrança do passado, e o sonho pode ser uma lembrança do passado. E o desdobramento, você está vivendo a experiência. Você está deslocado no tempo e no espaço. Então você não... Ah, eu sonhei que eu estava numa casa assim... No desdobramento, eu estava em tal lugar, na rua tal, número tal, posso voltar lá, porque eu estava lá. Então, a experiência de desdobramento, ela é positiva. Ela é um acontecimento daquele momento, não é uma lembrança do passado. O bom é que você pode experimentar. É que pode acontecer com qualquer ser humano sem exigência de moral, sem exigência de ter um espírito do tipo tal ou qual. Acontece naturalmente com qualquer ser humano. Todas as vezes que você tentar mexer seu corpo e não conseguir, você está no início do desdobramento. É o início. Com quem já aconteceu isso aqui? Levante o braço. Dificuldade de mexer o corpo ao dormir. Vocês tiveram a experiência de perder a conexão motora e continuar a conexão cognitiva. Se tivessem paciência, não, eu não vou mexer meu corpo, não. Eu não estou conseguindo. Então, eu vou me imaginar fora dele, em pé na cama. Vocês vão ter uma sensação agradabilíssima de conscientemente sair do corpo. É maravilhoso. É uma sensação. Sabe, se vocês já mergulharam em águas mornas, é uma sensação desse tipo. É uma sensação física agradável. Agradável. Também acontece você estar sonhando e desdobrar-se. Começar como um sonho e de repente você... Epa, isso é um sonho. Você sabe que você está sonhando. Só que o que é que acontece? Você dá continuidade ao sonho. Se você parar, espera aí, eu estou sonhando. Então eu estou fora do corpo. O que é que eu quero fazer agora? Aí você mudar o curso do sonho. Mas a maioria, ao invés de tomar essa consciência, dá continuidade ao sonho. Então também acontece você despertar, entre aspas, no sonho, consciente de que seu corpo está lá deitado. E para desdobrar-se, o corpo não precisa estar deitado, pode estar sentado. Pode estar andando. O desdobramento também pode acontecer. Você está andando. Você está numa atividade mecânica. Você só não consegue fazer as duas coisas. Pode acontecer o desdobramento durante o sono e você se levantar. Isso se chama sonambulismo, que é o espírito utilizar o próprio corpo. O espírito estando desdobrado, utilizar o próprio corpo é sonambulismo. Só que não há a consciência da realidade. E no desdobramento você tem consciência que você está fora do seu corpo e que você pode estar utilizando o seu corpo. Há um relato, um livro de uma mulher sobre um desdobramento que ela teve, Antoinette Bourdain. Ela escreveu um livro, isso na década de 70, e ela descreve que ela estava andando na rua e de repente ela se vê. Ela vê o corpo dela andando na rua. Ela desdobrou-se e o corpo seguindo mecanicamente ela ao lado do corpo dela. Eu nunca vivi isso. O que já aconteceu comigo, que foi também uma experiência hilária. Eu saí do corpo, morava ali na Maralina, num apartamento de conjunto habitacional, sem elevador, sem playground, velho, antigo, foi meu primeiro apartamento. 84, 85. Só tinha uma filha que nasceu em 83. Ela tinha, acho que talvez um ano e meio ou dois. O apartamentozinho tinha dois quartos. Ela dormia no quarto vizinho. E eu saí do corpo. Disse, eu vou ver Camila. E fui até o quarto dela. Me lembro que fui a uma certa altura do chão, talvez uns 2 metros do chão. Fui ao quarto dela. Enxerguei, ela dormia num berço. Enxerguei o berço. E disse, eu vou tocar em Camila. Quando eu decidi tocar a minha filha, uma muriçoca quis entrar no meu ouvido lá no corpo. Olha. E aquilo me desconcentrou, eu tive que colocar a mão, acordei, parou o desdobramento. Houve uma sensação física no meu corpo que me tirou do desdobramento. Eu não consegui voltar a tê-lo. Acordei com a percepção clara do que tinha acontecido, tanto deslocar-me para o quarto, quanto tentar me aproximar, quanto o momento em que a bendita muriçoca quis pegar no meu corpo. Se eu tivesse acordado, eu a desencarnaria. A muriçoca, não a filha. É uma caridade contribuir para a desencarnação de certos animais, né? Esse foi um fenômeno hilário para mim. Outros, também nunca me esqueço de um, vou contar mais um. Nunca me esqueço de um que eram perto de 10 horas da noite, é o horário de eu dormir. Eu ainda não tinha filhos. E eu cheguei para minha esposa e disse a ela, eu vou desdobrar. Ela já conhecia os meus relatos de desdobramento e disse a ela, eu vou desdobrar, não me toque. Sabe como é mulher, né? Então não me toque. Para prevenir ela, para não me acordar. Deitei, saí do corpo assim, em questão de minutos. 2, 3 minutos, já me vi fora do corpo. E um apartamentozinho ali na Maralina, naquela época, 1981, o Nordeste da Maralina não era tão povoado. Já era, mas não era tanto, o Nordeste. O apartamento ficava na boca do Nordeste da Maralina. E tinha um campo de futebol no meio, aqueles campos de terra batida, né? E quando eu me vi em pé do lado da cama, eu vi uma pessoa do outro lado da janela. O apartamento ficava no terceiro andar, no primeiro andar. Ficava do outro lado da janela, tinha um homem. Ele disse, venha comigo. E eu, graciosamente, me dirigi a ele e saí do apartamento. Ele me levou para um campo de terra batida no meio do bairro de Nordeste Amaralina. Chegando lá, rapidamente, tinha uma fila de pessoas e íamos viajar num veículo que parecia, a minha visão naquela época, parecia um vagão de metrô. Sabe o vagão de metrô? Só que ele era mais curvo, mais parecendo um charuto, não. Algo assim que terminava em um cilindro, né? E que essa fila entrávamos, subíamos uma escada e entrávamos nesse veículo, que devia ter mais ou menos o tamanho de um vagão de metrô. E foi explicado para nós. Era cerca de 20 pessoas, mais ou menos, eu era um deles, convidados a conhecer uma cidade de pessoas encarnadas, não era uma cidade espiritual, de pessoas encarnadas, na qual essa cidade, os princípios, a filosofia daquela cidade era semelhante aos princípios que nós divulgávamos: reencarnação, imortalidade do espírito, uma cidade mais adiantada espiritualmente, em que esses princípios eram conhecidos e praticados. E fomos, entramos nesse veículo. Eu reconheci algumas pessoas divulgadoras do espiritismo, outras eu não conhecia. Entramos nesse veículo e viajamos a uma velocidade inimaginável para mim. Uma meia hora de viagem e chegamos numa cidade que era dia. Onde nós chegamos era dia. E durante umas 6 ou 7 horas percorremos os vários locais dessa cidade para conhecer o seu funcionamento. A única diferença que eu via entre os habitantes daquela cidade, que para mim era em algum planeta fora do sistema solar, a única diferença que eu via era a altura das pessoas. As pessoas eram muito altas, acima de 2 metros ou 2,5 metros. Eram seres humanos, cabeça, não eram marcianos nem ETs. Eram seres humanos, corpos humanos, apenas mais altos. A única diferença era a altura. A altura, né? O corpo proporcionalmente mais alto, mais robusto. E voltamos. E eu nunca me esqueci. Tenho imagens até hoje daquela cidade, do sistema de transporte, do sistema de educação. E aquilo para mim foi uma viagem de esclarecimento, uma excursão de estágio, de aprendizado, para dizer: olha, o que você prega não é teoria, funciona para tornar mais sólida a fala. Isso foi um desdobramento totalmente consciente. 6, 7 horas fora do corpo, e quando volta não há nenhum sinal de cansaço. Dormi feito um gatinho. Quer dizer, gatinho já... Não é isso, não. É, feito um bebê. Por quê? Porque quem dorme é o corpo. Quem dorme é o corpo. O espírito não dorme. Quem dorme é o cérebro, que abaixa sua ciclagem, sua frequência. Não é o espírito. O eu nunca dorme. O desdobramento é uma continuação do eu. É uma continuidade do pensar. Não há mudança, não há diferença. Então, uma das pessoas que eu encontrei na subida da escada para esse veículo, que parecia um vagão de metrô, quando eu voltei, dias depois, ao encontrá-la, esta pessoa, palestrante espírita, eu relatei se ela se lembrava desse encontro. Ela não se lembrava do encontro, porque quem estava consciente de que estava desdobrado era eu. Talvez para ela pudesse ter sido um sonho, mas nem isso ela se lembrava de que havia acontecido. Quantos sonhos nossos são desdobramentos e a gente não se dá conta de que não está sonhando, está desdobrado, depois volta a dormir. Quantas oportunidades nós tivemos para tomar consciência de fato da diferença entre o eu e o corpo, da real diferença, inequívoca diferença. Eu não sou meu corpo não sou eu, meu corpo é um instrumento para a minha evolução, é uma possibilidade de experimentar a vida na dimensão material, um corpo que se finda, que se dissolve, que é descartável. O corpo humano é descartável. E comece a pensar como e mais ou menos quando será o seu descarte desse corpo. Quando é? Com quantos anos? Não seja teimoso. Não seja teimoso, né? Não fique muito tempo, né? Nem antecipe a desencarnação. É um momento de passagem, é um momento de fechamento de um ciclo. Nada demais. As religiões assumiram a morte e deram um colorido trágico à morte. E, a resultado, a sociedade hoje toda considera a morte uma coisa trágica. A tragédia é não viver. Tragédia é não aproveitar a vida, onde quer que você esteja, no corpo ou fora do corpo. A projeção da consciência é um mimo de Deus. É um mimo. Oh, você está pensando que você é esse corpo? Não. Eu vou mostrar para você que você pode se deslocar como a criança lá que Thomas Vernier descreve. Não, não está ali no corpo. Está conectada à mãe energeticamente, mas não está ali dentro da barriga dela. Muitos espíritos estão ligados ao à mãe desde a concepção, desde a anidação lá no útero, mas não entraram na barriga. Deixam para fazer isso um mês antes, dois meses antes, dias antes. Estão ligados, mas não estão dentro da barriga. Muitos, alguns já entram antes, sabiam? Antes da mulher engravidar, o espírito já está colado a ela. E é possível até ser visto colado a ela, colado no seu perispírito. Em alguns casos, é antes dela transar com o marido dela ou fazer inseminação, o espírito já está ligado ali, porque é ele quem vai reencarnar. Antes. Então, pode ser antes. A conexão mental, psicológica, a ligação energética é no momento da concepção. Outro não pode tomar o lugar. Bom, mas vamos nos projetar? Então, antes de dormir, comece a dizer assim: como eu gostaria de estar, de ir visitar um parente que mora não sei aonde, toda noite. Toda noite. Meses. Meses. Como eu gostaria de rever meu primeiro namorado. Não, não faço isso não, faço não. Pode não dar certo. Ele pode estar ocupado. Não vá não, Wanda. Foi ato falho meu, não é isso não. Então, pense que você pode estar em outro lugar, que sua mente, ela é um canal aberto, é um veículo que se desloca no tempo e no espaço, que pertence ao eu, pertence ao espírito, e você pode ir em qualquer lugar e voltar conscientemente. Não é crença. Ah, eu não acredito. Problema seu. Os antigos também não acreditavam que a Terra girava em torno do Sol. Achava que era o Sol que girava em torno da Terra. Pronto. Nem por isso o Sol mudou o seu lugar, por causa da crença de A, de B, de C. Então, é um fenômeno de altíssima qualidade, de altíssimo valor, porque é você e você, não é você e um espírito, não é um espírito que provoca, embora um espírito possa provocar, ajudar, é você e você. É você deixar de se apegar à matéria como se você só fosse isso. Não, você é muito mais do que o corpo que ele representa. Então, Valdo Vieira escreveu um livro antes de Projeciologia chamado Projeções da Consciência. É um livro fininho que é uma síntese. Vale a pena vocês lerem. E outros autores que existem aí. Uma americana de nome Susan Blackmore, ela escreveu também um livro, Projeção do Corpo Astral. Aí já é uma americana. Quer dizer, o assunto não é só das fileiras espíritas, o assunto é universal. Vale a pena desdobrar-se conscientemente. Muita paz.